primeiro destacar a importância de vir para a Bosch Brasil, a Bosch aqui em Campinas, um centro global para a área do agronegócio, pesquisa, desenvolvimento, inovação, tecnologia, que vai acabar também impulsionando o setor de mineração, setor de biocombustíveis. Nós podemos ter diesel, etanol, o setor automotivo. A Bosch está no centro, né, do setor automotivo. O setor automotivo foi muito bem. O Brasil, ano passado, a venda de veículos cresceu 14,1%. Muitos países do mundo caiu a venda de veículos. Outros ficaram no zero. Outros cresceram 1%, nós crescemos 14,1%. Porque aumentou o emprego, aumentou a massa salarial e a lei do marco de garantias. Quando eu vendo um carro, se não pagar, eu pego de volta. Marco de garantia. Isso tornou o spread mais barato e aumentou a oferta de crédito. Vendemos 14,1% a mais de veículos. Então, e o híbrido flex, esse é o caminho do futuro, o máximo de descarbonização. A gente fica muito feliz, é uma conquista do país, confiança no Brasil. O Brasil é o grande protagonista da proteína animal e vegetal e pode aumentar muito a sua produção sem derrubar uma árvore, só com tecnologia, com pastos degradados se recuperem com melhor tecnologia. Então nós estamos, e vamos ter um grande ano no agro este ano, porque o clima está bom. Então devemos bater um recorde aí de produção agrícola este ano.
Sobre o chamamento público, isso pode detalhar mais?
Bom,
esse sobre o chamamento público brasileiro, pode detalhar mais também?
O Gordon. Dr. Gordon vai explicar melhor, é 3 bilhões para biodiesel?
É 3 bilhões para atração de centros de BNDES e FINEP, 3 bilhões para atração de centros de P&D para o Brasil ou fortalecimento dos centros de P&D que a gente tem aqui no Brasil. Como a gente viu agora a Bosch, né, que trouxe o centro de P&D do agro, nós temos que outras empresas tragam seus centros de P&D globais para o Brasil, nas áreas ligadas às 6 missões ligadas à Nova Indústria Brasil, que é a política industrial coordenada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, são 3 bilhões, atração de centros de pesquisa para o Brasil, gerando renda aqui, deixando mais jovens trabalhando aqui, desenvolvendo tecnologias no Brasil.
A indústria cresceu no passado 3,1%, a indústria geral. A indústria de manufatura, transformação, cresceu 3,7%. O mundo cresceu 1,9%. Então, nós crescemos quase o dobro da média mundial, a indústria de transformação no Brasil. E o faturamento cresceu 5,6%. Então, foi um bom ano para a indústria.
Qual a expectativa da incorporação dessas tecnologias que foram apresentadas hoje?
Olha, eu vejo de maneira distinta. Vamos pegar um exemplo. Você, o milho. Então, hoje, você, a maior produção de etanol no Brasil é cana-de-açúcar. Mas a cana-de-açúcar gera o álcool, mas ela gera o açúcar, que é alimento, e com o bagaço você faz bioeletricidade, através de biomassa, está produzindo uma energia renovável. Você pegar o etanol de milho, ele faz o etanol e aquela massa proteica, o DDG, vai virar ovo, virar frango, virar leite, virar boi, e a soja, o milho propriamente dito, tem 18% de proteína, o DDG tem mais de 30%. Então, na realidade, vai virar alimento. Então, o que nós precisamos é agregar valor ao agro, chamada agroindústria. Então, eu agregar valor ao agro. Ao invés de eu vender a soja, eu vendo o óleo de soja, eu vendo o biodiesel. Ao invés de eu vender o frango, eu vendo o frango já trabalhado. 3 mil empresas, uma fábrica no Paraná. Ao invés de eu vender o porco, eu vendo a salsicha. Então a gente agregar valor. Vou dar um exemplo prático. Quanto custa um quilo de carne de porco? Quanto custa? Mais ou menos. R$18, R$20, um quilo de carne de porco. Uma válvula aórtica, que é desse tamaninho, feita só com o pericárdio do porco, a membrana que envolve o coração, o pericárdio, custa R$70 mil. Um quilo, R$20. Uma válvula desse tamaninho, R$70 mil. Então nós precisamos da indústria. E é bom para os dois. Quanto mais a indústria avança, mais o agro fica competitivo. Quanto mais o agro produz, mais a indústria tem oportunidade de produtos de valor agregado.
Você vai dizer que essa questão das relações bilaterais
vão ser priorizadas? Então, a nossa prioridade é uma indústria mais inovadora. Estamos aqui celebrando a nova indústria Brasil, inovação. E registro de patente, que era 6 anos e 9 meses, já reduzimos para 4 e vai ser 2 anos, que é o padrão internacional. Uma indústria mais verde, estamos aqui na Bosch. Você produziu diesel etanol, metade do diesel etanol, você vai limpar o diesel. Você vai deixar de importar diesel, que nós importamos derivados de petróleo, para ter uma energia renovável e limpa. Uma indústria mais competitiva, depreciação acelerada, troque máquinas, equipamentos, crédito, LCD, e uma indústria mais exportadora. E aí eu queria destacar o acordo Mercosul-União Europeia, que é o maior acordo do mundo. Nós estamos indo 5 países da América do Sul aqui, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, agora entrou a Bolívia, e os 27 países mais ricos do mundo, a União Europeia. E me comprometi aqui a trabalharmos o acordo bilateral de bitributação Brasil-Alemanha, para você facilitar, diminuir burocracia, ganhar tempo, reduzir custos. Então vamos trabalhar. O Brasil é o país que tem mais empresas alemãs fora da Alemanha. Então tem uma presença de empresas alemãs muito grande. Olha, eu acho que o que é importante? Primeiro, a democracia. Aliás, hoje estive pela manhã com o primeiro-ministro de Portugal, o ministro Luís Montenegro, e ainda conversávamos sobre isso. São valores. Então, democracia. Democracia. O povo é o protagonista. Regimes que têm estabilidade, regras definidas, o povo que decide, se atrai investimento. Então, saudar a democracia que sai desse episódio fortalecido. Eu fui constituinte em 1988, está na Constituição, isso é cláusula pétrea. Atentar à Constituição é crime, é cláusula pétrea. Então, salvar a democracia brasileira, que é o povo protagonista. A outra é fortalecer instituições. As pessoas passam. O que o Brasil precisa são boas e sólidas instituições.
O senhor acha que
esse presidente
vai ser preso?
Muito
obrigado.
Pergunta, por favor, ministro. O acordo Mercosul-União Europeia? Acho que não. Acho até que pode fortalecer. Porque o que esse acordo representa? Fortalecer o multilateralismo. O que o mundo precisa é isso. Democracias sólidas e multilateralismo. Então, o acordo Mercosul-União Europeia é bom para o Mercosul, é bom para a União Europeia, é um ganha-ganha e é bom para o mundo. Porque você está fortalecendo o multilateralismo. Então, acho que não, acho que nós precisamos agora é acelerar a implantação. Em relação à questão dos Estados Unidos, é natural, o comércio exterior é sempre um toma lá da cá. E o que é importante? É o ganha-ganha. Quando você tem uma economia mais aberta, eu vendo para ele, ele vende para mim, quem ganha são as populações. Eu sou mais competitivo no setor, eu vendo mais. Eu não tenho determinado setor, eu sou menos competitivo, eu compro mais. Então é um ganha-ganha, essa é toda a lógica. Se a gente pegar Brasil e Estados Unidos, a balança é equilibrada. 40 bilhões de dólares nós exportamos, eles exportam para nós 40,5. Eles têm até um superávit de 300 milhões de dólares. No Brasil não é problema, eles têm superávit para a gente. E quando a gente pega os 10 produtos que eles mais vendem para nós, 8, a alíquota é zero, é ex-tarifário. Pegar os 10 produtos que os Estados Unidos vendem para o Brasil, não tem, a alíquota é zero. Então, o imposto de importação médio é 2,7%. E nos 10 produtos que eles mais vendem para a gente, 8, a alíquota é zero, chamado ex-tarifário. Então, nós vamos sim procurar o governo norte-americano e negociar, trabalhar. Da outra vez já houve isso. E o que foi feito? Foi estabelecida uma cota para o aço. Estabeleceu uma cota, olha, só vai ter um imposto maior acima de uma determinada cota. Então tem espaço para negociação e é isso que nós vamos fazer.
Quando vai ser isso?
Um abraço.
Obrigado, gente. Obrigado.